Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram uma metodologia que pode ajudar a prever se um paciente diagnosticado com Covid-19 vai desenvolver o quadro grave da doença. Os níveis elevados no plasma sanguíneo de um grupo de moléculas, com destaque para duas proteínas, indicam uma chance elevada de que o indivíduo precisará ser hospitalizado. Por Skype, nós vamos conversar agora com o coordenador desse projeto, Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite.
Professor, para começar, o que vocês encontraram no sangue dos pacientes analisados? Como isso pode ajudar a prever se um paciente vai desenvolver um quadro grave da doença e precisar ser hospitalizado?
Bom, a gente, nesse projeto, que é um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, foi uma chamada emergencial que a FAPESP lançou para projetos combate ao Covid-19, a gente teve um objetivo muito claro nessa pesquisa, que era identificar marcadores prognósticos no sangue dos pacientes infectados pela Covid-19. Aquilo que a gente, na verdade, infectado pelo vírus SARS-CoV-2, então, que tiveram a doença Covid-19. Então, a gente montou uma plataforma técnica, utilizando uma tecnologia que se chama espectrometria de massa, e a gente analisou os plasma de 117 pacientes, dividido em dois grupos. Os dois grupos eram pacientes infectados, só que um grupo foram pacientes que não precisaram ser hospitalizados, então com uma forma leve da doença, que a gente chamou de baixo risco. O outro grupo eram pacientes que precisaram ser hospitalizados, então com a forma que a gente chamou de alto risco. Aquilo que a gente encontrou, né, analisando o sangue desses pacientes, foram duas proteínas em particular, são a SAA1 e SAA2, são duas proteínas que foram encontradas aumentadas no sangue de pacientes que tiveram alto risco, então que precisaram ser hospitalizados.
Como vocês identificaram essas proteínas? Vocês analisaram o plasma e também usaram uma técnica baseada em inteligência artificial, é isso?
Exato, exatamente. Então, a tecnologia que a gente utilizou, a gente pode dividir em duas partes. A primeira foi a escolha de uma tecnologia que já existe nos hospitais. Essa tecnologia se chama de MALDI-TOF, que é uma tecnologia que é utilizada, por exemplo, para identificar infecções bacterianas ou infecções fúngicas em pacientes. Então, a gente escolheu essa tecnologia porque já existe nos hospitais e a gente queria reduzir a distância entre aqueles experimentos que a gente faz aqui no laboratório, na bancada, com a aplicação clínica. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte, a gente combinou essa análise com esse equipamento que se chama MALDI-TOF, com análise de dados por inteligência artificiais, onde a gente escolheu o melhor modelo que separava os dois grupos, então alto risco e baixo risco, então ajudava a gente a identificar aqueles marcadores, que no final foram esses dois marcadores, SA1 e SA2.
Quer dizer, primeiro vocês descobriram essas duas proteínas alteradas e depois criaram uma técnica para ensinar a máquina a identificar essas proteínas, é isso?
É exatamente isso. Então, a primeira parte que eu falei de MALDI-TOF é a análise das amostras. Então, a máquina analisa todas as amostras. Depois, a inteligência artificial é treinada para separar esses dois grupos e dizer para a gente quais são as proteínas que discriminam esses dois grupos. É isso é feito pela inteligência artificial.
Nós estamos conversando com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, e o que são essas duas proteínas? Que características elas têm? E por que elas permitem predizer se o quadro vai complicar?
Certo. Essas duas proteínas, elas são proteínas que são respostas inflamatórias, estão envolvidas na resposta inflamatória. Então, naquilo que a gente chama de resposta à fase aguda de qualquer doença. Então, ter elas aumentadas é um indicativo que o paciente está evoluindo para uma forma mais grave. Então, elas são marcadores que indicam que o paciente está indo para uma fase de inflamação muito alta.
E aí o que dá para fazer, imaginando que seja suficiente identificar apenas essas duas proteínas? O que, que se faz com o paciente tendo em mãos essa informação?
Certo. A nossa ideia não é substituir o teste padrão ouro diagnóstico, que é a RT-PCR aplicada às UOB nasal, por exemplo. Porque é importante dizer que esse estudo, ele quis identificar marcadores prognósticos, não diagnóstico. Qual é a diferença? O marcador diagnóstico é aquele marcador que diz se um paciente tem ou não tem a doença, nesse caso a COVID-19. O marcador prognóstico é aquele marcador que ajuda a predizer a evolução da doença. Então, como a gente vê esses testes, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela é uma metodologia complementar ao teste padrão ouro, que é a RT-PCR aplicada às UOB nasal. Então, como é que a gente vê isso no futuro? O paciente faz o teste padrão ouro, que é o UOB nasal com RT-PCR, e depois, se for confirmado positivo, aí faz esse teste que a gente desenvolveu. Se tiver essas duas proteínas aumentadas, aí o médico teria mais poder decisional ajudado para esse teste para dizer se o paciente pode ficar no domicílio, então acompanhá-lo no domicílio, porque ele não vai evoluir, não tem muita pouca chance de evoluir para uma forma grave, ou enviar ele para uma unidade de mais complexidade, então para hospitais, então acompanhar melhor o paciente.
E o que se faz por esse paciente? Combater essa inflamação ou mais do que isso?
Então, isso ajudaria de uma forma mais precoce a administrar a terapia que agora é utilizada, por exemplo, a terapia comum que é utilizada nesse momento para esses pacientes.
Nós estamos conversando com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, essas proteínas são produzidas pelo próprio organismo?
Exato. Elas são produzidas pelo organismo, em particular essas duas proteínas são produzidas no fígado. Elas são proteínas, na verdade, isso é importante dizer, que não são específicas dessa doença. Tem também outras infecções onde já foi observado que essas proteínas são aumentadas. Por isso que na sua pergunta anterior, Fabrício, eu falei uma palavra-chave, que esse teste é complementar o teste diagnóstico. Ou seja, a gente tem que combinar o teste diagnóstico dizendo que o paciente está infectado pelo vírus SARS-CoV-2, então tem a doença COVID-19, mais fazer esse teste. Então, essas proteínas vão ajudar a discriminar melhor a evolução dessa doença.
Bom, esse estudo vai ter desdobramentos. O que falta para se chegar a uma metodologia aplicável?
É uma ótima pergunta essa, Fabrício, obrigado. Então, essa dá a possibilidade para ressaltar um aspecto importante, que esse estudo foi feito em 117 pacientes. Então, um estudo que tem uma robustez. Só que para esse estudo chegar na clínica, aí precisaria de uma validação em um número maior de pacientes, utilizando, seria melhor, pacientes de diferentes centros, não só aqui no estado de São Paulo, mas talvez em todo o Brasil, para dar mais robustez e validação a esses achados, antes do teste chegar na clínica.
E professor, imagino que tenha vários grupos procurando por marcadores desse tipo. Imagino que seja uma linha de investigação que envolve muita gente em muitos lugares. Outros marcadores já foram identificados? De que forma esses esforços poderiam se complementar?
Certo. Fabrício, tem no Brasil, mas também no exterior, grupos trabalhando na descoberta de marcadores, vamos dizer assim, prognósticos. Então, com o mesmo objetivo que a gente tinha. Vamos falar de um estudo recente publicado, reportado aqui no Brasil, por um grupo da Universidade da Unicamp, de Universidade de Campinas. Eles utilizaram a mesma técnica que a gente utilizou, a espectrometria de massa, só que tem duas diferenças. A primeira é que eles olharam por metabólitos, então moléculas pequenas. A gente olhou por proteínas, então o alvo foi diferente. A segunda diferença é que a gente utilizou uma técnica que como eu já falei anteriormente, já está disponível nos hospitais. Então, isso é uma diferença muito importante. No exterior, já tem estudo também olhando para proteínas como alvos para marcadores prognósticos. É uma coisa interessante que estudos que estão saindo nesses dias estão confirmando o nosso estudo. Por exemplo, tem dois estudos, um feito na China, então com coorte com pacientes chineses, outro feito na Escócia, com pacientes da Escócia, e identificaram as mesmas duas proteínas, entre outras, mas essas duas chamaram muito a minha atenção porque foram as mesmas que a gente achou. O que significa isso? Duas coisas, que o nosso estudo está sendo também validado por pacientes de outros países. Isso é uma coisa muito boa, porque dá confiança e robustez ao nosso estudo.
E, professor, em que horizonte de tempo se imagina que vai existir um teste desse tipo, usando a sua metodologia ou com várias metodologias juntas, para que se possa decidir um tratamento precoce quando o paciente entra no hospital?
Isso é uma ótima pergunta. Como eu mencionei o estudo, por exemplo, da Unicamp, que foi um estudo excelente, eu vejo muito a combinação de marcadores. Então, por exemplo, a gente poderia agora começar a combinar esses marcadores para ter mais poder na determinação de quais pacientes evoluem por uma forma mais grave ou menos grave. Então, essa é uma forma que eu vejo muito importante de juntar os diferentes marcadores. No caso do nosso estudo, a gente já está pensando em ampliar o número de pacientes, como eu falei anteriormente, porque isso é uma etapa fundamental para a validação do estudo. E para fazer isso, eu estou prevendo, entre coleta e tudo, mais ou menos entre 6 meses e 1 ano de mais para esse teste chegar na clínica.
Perfeito, nós conversamos com Giuseppe Palmisano, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre a metodologia que pode ajudar a prever se um paciente com Covid-19 vai desenvolver sintomas graves. Leia a reportagem de Karina Toledo no site da Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês hoje. Espero de ter contribuído com o nosso estudo para uma pequena etapa a mais.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.